Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 689, A Extinção dos Neandertais. Ok, estamos no capítulo 4, da parte das leis morais, da parte 3, Lei de Reprodução, item 2, Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças. Como a gente já aprendeu, né? Raça significa, na época de Kardec, grupo, povo, família, né? É um termo que Kardec usa, que era usado por todos, né? Que é um termo da biologia. Já explicamos isso, vamos agora para o que interessa. Olha que pergunta interessante. Os homens de hoje são uma nova criação ou descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Quer dizer, Kardec está perguntando o seguinte: ok, estamos aqui, né, na época dele, século XIX, nós aqui no século XXI, e a gente olha para o passado e a gente vê seres extremamente grosseiros, rudes e primitivos, por exemplo, os neandertais, por exemplo, o Homo faber, por exemplo, o Homo sapiens, né? Assim, há 40 mil anos atrás a coisa não era tão bonita. Vamos colocar assim. Então, Kardec está perguntando o seguinte: hoje nós somos uma criação diferente ou nós somos os mesmos homens das cavernas, para usar um termo mais fácil de entender? Ou nós somos os mesmos homens sapiens antigos? Nós somos aqueles mesmos seres que sequer sabiam acender um fogo? Ou que tiveram a grande descoberta do fogo? Nós somos aqueles mesmos indivíduos que viviam nas cavernas? Nós somos os mesmos homens de Neandertais, né? Talvez aí anteriores ao Homo sapiens e que se extinguiram. Então, a pergunta de Kardec é essa: quem nós somos? A gente surgiu agora ou a gente tem um histórico antigo? Essa é a pergunta. Vamos lá, vamos para a resposta. Não é, então, assim, uma pergunta boba, é uma questão muito interessante, né? Principalmente porque foi no século XIX que nós começamos as descobertas, né? Essas descobertas de fósseis, de cavernas e etc, etc, né? De estruturas de crânio bem diferente, que a gente olhava e dizia: não, isso aqui não é animal, não é um macaco, mas é um humano diferente. Então, Kardec está nessa época, onde essas descobertas se iniciaram. Se hoje elas são interessantes, né, no século XIX eram muito mais. E aí surge a questão, quer dizer, esses esqueletos que a gente está descobrindo aqui, o que que é isso? Resposta: são vocês. Os espíritos dizem isso. São os mesmos espíritos. Então, olha que coisa bonita, inclusive caridosa, inclusive humana, humanitária, inclusiva. São os mesmos espíritos, quer dizer, para nós espíritas, a gente está assistindo aí um documentário ou visitando um museu e vê os esqueletos lá daquelas coisas lindas, maravilhosas dos neandertais, por exemplo, ou enfim, dos nossos ancestrais, a gente não pode dar uma esnobada, não. Porque fomos nós. É isso que os espíritos estão dizendo: não, meu filho, você está achando esse bichinho feio, né? Está chamando de bicho, esse ser humano bem primitivozinho, você olha como se fosse um bichinho, uma coisa estranha, é você. Você está olhando para o seu retrato. É isso que os espíritos estão dizendo, né? Vamos lá. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos. Então, primeira coisa, né? Assim, você olha e diz: ah, que ser primitivo, os espíritos, meu filho, é você, isso aqui é uma fotografia sua. Só que eles ainda são, eles botam o dedo na ferida, porque ele diz assim: mas ainda longe estão da perfeição. Então, assim, você vai lá no Museu de História Natural, aí vê lá a reconstituição de um Neandertal, de um homem das cavernas, aí você diz: nossa, que horrível, isso é você. Aí você diz: nossa, como eu era horrível. E o que os espíritos dizem: mas você ainda é. Você ainda, nós hoje, século XIX e tanto XXI, nós ainda estamos muito longe da perfeição. O que os espíritos estão dizendo é que nós estamos mais perto do homem das cavernas do que dos seres realmente evoluídos. Vou ler de novo. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Continua. Assim, a raça humana atual, a humanidade atual, o grupo humano atual, a família humana atual, que pela sua ampliação tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá o seu período de diminuição e de desaparecimento. O que ele está dizendo é o seguinte: as várias raças, os vários povos, eles têm um ciclo, eles têm um processo evolutivo. Eles vêm, eles se aperfeiçoam, eles se expandem, depois eles se tornam relativamente obsoletos e vem um novo. É isso que eles estão dizendo. Outras raças mais perfeitas a substituirão, quer dizer, outros corpos, outra cultura vai nos substituir hoje, descendentes da raça atual. Assim como os homens civilizados de hoje descendem dos seres rudes e selvagens dos tempos primitivos. Quer dizer, então, por isso que o título é A Extinção dos Neandertais. Quer dizer, vamos tentar entender como funciona. Nós vamos evoluindo. Nós fomos os Neandertais. E aí aparece uma raça que se adapta melhor, o Homo sapiens, que também tem um processo evolutivo. Aos poucos, e aí a gente não sabe bem, eu vou dar algumas referências, porque isso também muda de acordo com as pesquisas, mas assim, Neandertais possivelmente se extinguiram há 200 mil anos atrás. Então, assim, há 200 mil anos, a gente pode imaginar que o nosso nível era de um Neandertal, na Terra ou em outro canto, era um serzinho daquele. Na Terra surge uma outra raça, um outro grupo humano. Mais inteligente, mais ativo, mais laborioso, que se chama Homo sapiens. Então, aos poucos, ao longo dos séculos, dos milênios, os neandertais foram se extinguindo e o Homo sapiens foi se expandindo, foi se ampliando, foi dominando a Terra. Hoje só existe Homo sapiens. Hoje não existe mais Neandertal. Se extinguiu. Se isso doeu no seu coração, me perdoe, mas é um fato. Você não vai ter um grupo de Neandertais aí em lugar nenhum. Você vai ter no máximo um grupo de fósseis. É disso que os espíritos estão falando. Quer dizer, ao longo do processo de desenvolvimento, algumas raças vão se extinguindo. Faz parte da regra do jogo. Tá certo? Faz parte da regra do jogo. Eu estou falando de Neandertal porque acho que é o mais conhecido, mas tem vários outros tipos de humanos que se extinguiram. Então, isso é uma coisa mais ampla. Há também questões mais específicas, tá certo? Então, por exemplo, a gente pode, a partir dessa resposta, entender. Eu fui um Neandertal. Aprendi bastante com o grupo do Neandertal. Depois eu reencarnei como Homo sapiens. É disso que a gente está falando no sentido amplo. Qual é a lógica que os espíritos querem tocar aqui? Primeiro combater o nosso orgulho, né? Que eles estão dizendo: ninguém é melhor do que ninguém. Porque assim, quem hoje é Homo sapiens foi Neandertal. Então não humilha. E mesmo sendo Homo sapiens, vocês são ainda muito primitivos, porque vocês ainda estão longe da perfeição. Então, o que os espíritos querem traçar aqui para a gente é o seguinte panorama: a evolução se conta em termos de dezenas e centenas de milhares de anos. 10 mil anos, 20 mil anos, 50 mil anos, 100 mil anos, 200 mil anos. Isso eu estou falando só da Terra, não estou falando de nada muito grande, não, senão a gente não dá conta. Eu não dou conta, tá certo? Então, assim, no nosso processo evolutivo datado da Terra, a gente tem aí um processo hoje que muitos defendem, é mais ou menos, né, comum, de 7 milhões de anos. 7 milhões de anos. Então, assim, desculpa, daqui a 7 milhões de anos não vai existir a nossa raça Homo sapiens. Desculpa, não vai. Ah, a gente vai se extinguir? Vai. Vai se acabar o Homo sapiens? Vai. Ah, mas é tão legal a cultura. Beleza, mas vai se acabar, filho. Não tem jeito. E nós vamos nos acabar? Não. Daqui a 7 milhões de anos, espera-se que a gente tenha feito o dever de casa bem feito e a gente já esteja num outro patamar. E a gente vai olhar para a nossa civilização atual e vai dizer: nossa, como a gente era primitivo, como a gente era bruto, como a gente era rude, como a gente era grosseiro. Só que, do ponto de vista de um espírito maduro, tanto a civilização atual, quanto o Neandertal de 200 mil anos atrás, quanto aquele descendente mais antigo de 7 milhões de anos, são filhos de Deus, merecem respeito, eles estão incluídos na criação. Dá para entender? Então, assim, a visão de um espírito superior é a seguinte: olha, tudo são etapas. Cada etapa tem seu valor. O aprendizado do Neandertal tem seu valor, o aprendizado do Homo Faber tem seu valor. Não há desprezo, é isso que a gente tem que entender. Por parte dos espíritos superiores, não há desprezo para nenhuma etapa de aprendizado. Por quê? Porque se essa etapa existe, e em última instância ela foi criada por Deus, ela tem valor. Essa é a visão dos espíritos superiores. Não é assim, não, é a etapa que eu estou prestes e as outras são tudo horríveis. Não. O que eles estão dizendo é: olha, não despreza as etapas anteriores, porque primeiro você está perto delas, né? Assim, você acabou de sair da alfabetização. Não vai chamar os alunos da alfabetização de burro. Você saiu faz 3 meses. Porque a nossa ilusão de orgulho. Dois, e essa de fato é a visão dos espíritos superiores. Cada etapa tem seu valor. Então, o aprendizado como Neandertal, o aprendizado como homem Faber, né, o homem que fabrica, quer dizer, o aprendizado de saber usar o fogo, o aprendizado da agricultura, de entender de alguma maneira, mesmo grosseira, que você coloca a semente na terra e dali sai comida, né? Tudo isso tem o seu valor. O aprendizado da organização do grupo para conseguir caça, porque a caçada era uma atividade coletiva, não era um indivíduo que chegava lá e pegava o um animal, porque não tinha arma para isso. Não tinha um engenho de armadilhas para isso, sofisticada como tem hoje. Então, o que os espíritos nos colocam é que tudo isso tem o seu valor. Por isso que, do ponto de vista espírita, mesmo as experiências mais primitivas de 1 milhão de anos atrás, as experiências mais primitivas de sair da pedra lascada para a pedra polida, quer dizer, aprender a em vez de botar só uma pedra num pedaço de pau, a gente aprende a fazer uma ponta e essa ponta nos torna mais eficientes. Do ponto de vista espiritual, tudo isso tem muito valor. Do ponto de vista espiritual, o pajé que está lá pesquisando e aprendendo a usar as plantas para curar, para aliviar dor, para ter experiências psíquicas, tudo isso tem o seu valor. Os espíritos superiores não olham para esse tipo de experiência com desprezo. É isso que a gente tem que entender, né? O desprezo é muito mais comum em espíritos grosseiros, arrogantes, orgulhosos. Os espíritos maduros, os espíritos que já têm um aprendizado maior, eles sabem valorizar cada coisa, né? Do mesmo jeito que um escritor maduro, um intelectual, um erudito equilibrado, ele vai relembrar o seu aprendizado do alfabeto com respeito, com carinho. Ele vai olhar a criança que está ali com todo o esforço aprendendo a fazer as vogais com ternura. Mas olha, isso é importante. Ele não vai desprezar. Ah, fazendo um A. Ah, passou 10 minutos para fazer um A. Ah, passou meia hora para poder falar as vogais. Não. Ele vai olhar com carinho e vai dizer: olha, isso é valioso. Isso pode parecer que não tenha valor, mas é isso aí que vai abrir todo o universo quando ela aprender a ler e escrever. Porque ele viveu isso. Ele já consolidou esse aprendizado. Então é importante entender que a visão dos espíritos é que há uma sucessão, há uma extinção, porque é óbvio, né? Assim, não tem Neandertal, não vai encontrar nenhum Neandertal aí saindo na sua rua. Mas aquela experiência que acabou, que se extinguiu, ela deixou o seu valor do ponto de vista do aprendizado do espírito, que não vai precisar mais aprender a polir uma pedra para fazer uma ponta, mas que ele precisou de milênios para poder chegar nesse ponto. Você precisou de milênios, eu precisei de milênios. Então, é essa análise muito lúcida, muito equilibrada que os espíritos estão propondo aqui a Kardec. E, obviamente, alertando, não sejam arrogantes, né? Tudo é aprendizado válido. Espero ter sido útil. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Que a paz do Cristo se faça em vossos corações, queridos amigos, queridas amigas. Vamos entender a criação divina buscando essa inspiração superior. Ser humano gosta tanto de briga, tanto de ódio, e fica falando tudo. Não para gerar compreensão, mas para gerar disputa. Não para desenvolver ternura, entendimento, mas para gerar críticas amargas. Quando o ser humano olha para o próprio passado, ao invés de buscar o que aprendi, o que preciso aprender, sempre busca condenar. Isto não é bom. É importante reconhecer os erros. Claro, se você fazia parte de um grupo tenebroso que assassinava, isso é errado. Não se deve fazer mais. Mas também é preciso pensar: o que aprendi de positivo? O que aprendi a fazer de nobre? E o que aprendi que não devo mais fazer? Porque muitas vezes o que se faz de forma errada é o começo do aprendizado para não se fazer mais. Sei quais as consequências terríveis de prejudicar alguém. Senti em mim, encarnado ou desencarnado. Então agora me dou conta que é péssimo fazer isso. Não farei mais. É, aprendeu. Não farei mais. Serei mais atento, serei mais prudente, serei mais equilibrado. Então, filhos, vamos entender que vocês, humanidade, estão apenas iniciando o processo evolutivo. Estão apenas dando os primeiros passinhos infantis em processo evolutivo num sentido mais amplo. Ora, vocês vivem presos em um mundozinho pequeno. Quando será que vocês vão poder viajar, pelo menos pela Via Láctea? Como está distante ainda. Mas isso não é para que vocês se sintam desestimulados. É para que vocês se esforcem para crescer cada vez mais. O que queremos dizer é que muitos de vocês preferem ficar preso ao passado rude e grosseiro. E isso é triste. Quando vocês deveriam estar investindo na ampliação imensa que Deus proporciona a vocês a oportunidade. Ampliação de sentimento. Por que não amar o passado e amar o presente e amar o futuro? Por que não olhar-se com carinho quando se reflete sobre a caminhada humana? Por que não olhar-se com otimismo de tudo o que já foi conquistado? E, acima de tudo, por que não olhar com coragem e ousadia as conquistas maravilhosas que Deus permitirá que vocês realizem? esta visão espírita, não a visão mesquinhada de ficar preso no passado ou no presente. É a visão que diz: passado de aprendizado, presente de realizações, futuro de conquistas maravilhosas. Este é o convite dos espíritos da codificação a todos vocês. É entender que o que se tem hoje é apenas o começo. Como será maravilhoso quando vocês conseguirem aparelhos que se comuniquem com espíritos de outros planetas. Isso vai ajudar a curar a mesquinhez do coração de vocês. Como será maravilhoso quando vocês possam simplesmente entrar num equipamento, num veículo desses e visitar alguns sistemas solares. Vocês vão poder entender a grandeza do sentimento do Cristo de forma muito melhor. É isso que nós queremos que vocês tenham atenção. Os espíritos superiores têm por missão preparar a humanidade para que ela se expanda material e emocionalmente. Os espíritos da codificação têm a obrigação de implantar no mundo o reino superior do amor e da bondade. Mas para isso, vocês têm que reconhecer que ainda são muito inferiores. E a partir desse reconhecimento, direcionar todas as forças ao crescimento moral e ao crescimento intelectual. Se vocês conseguirem isso, reconhecendo a situação de atraso em que se encontra e o caminho maravilhoso a ser seguido, vocês conseguirão superar essa etapa tão grosseira em que vocês se encontram. É isso que queremos. É isso que Kardec quer de cada um de nós. Crescer verdadeiramente. Não crescer em ilusão. Não crescer em tolice. Não crescer em exibição. Não crescer em espetáculos vazios. Crescer verdadeiramente para se tornar um ser integrado com a criação divina no sentido mais pleno, no sentido íntimo e no sentido universal. Esta é a missão daqueles que trabalham em nome do Cristo na Terra: fazer com que vocês cresçam e a humanidade atinja um patamar superior, reconhecendo o atraso que se encontra, reconhecendo a grandeza que lhe aguarda. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.